Senhores vereadores, quero aqui no nome dos nobres edis cumprimentar a nossa assessora jurídica, doutora Érica, nossa coordenadora, diretora Tia Cida, ex-secretários de obras que faz presente do município, Irineu Locatelli, Braz de Lima, também cumprimentar aqui Frank, que faz parte da Associação do Bombeiro Civil de Juína, a imprensa presente, Denner. Mais uma vez pedir a proteção de Deus para que nos auxilie e nos dê sabedoria para a condução dos nossos trabalhos dessa matéria legislativa. Está de atestado. Então, eu gostaria que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, estamos 12 vereadores presentes.
Estando em 12 vereadores presentes, em número suficiente, eu declaro aberta esta sessão e convoco o vereador Eduardo que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Dispensa da ata, senhor presidente.
Atendendo o pedido de dispensa do vereador Ailton Barbosa, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa, permaneçam sentados. Os que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. E convoco o vereador Eduardo, nosso secretário desta casa, que faça a convocação.
Convocação. 32ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Atendendo aos preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 25 de setembro de 2017, às 20 horas, a dependência do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranqueiro de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das preposições. Indicação de números 251/2017, autor vereador Saulo...
Questão de ordem, vereador Eduardo, só para justificar a ausência do vereador Saulo, por motivo de saúde, está de atestado, então não está presente. E a indicação 251, ela vai ser retirada de pauta, retornar na próxima sessão em que o vereador esteja presente para apreciação e votação. Certo? Obrigado.
Indicação de número 252/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação de número 253/2017, autor vereador Antônio José da Silva. Indicação de número 254/2017, autor vereador Antônio Munhoz Sanches e outros. Indicação de número 255/2017, autor vereador Eduardo Rodrigues da Silva e outros. Grande expediente. Inscrição de número 32/2017, vereador Carlito Pereira da Rocha. Assunto, reforma administrativa do Estado.
Vereador Carlito, o senhor tem 10 minutos para falar no grande expediente. Pode usar a tribuna e fica à vontade, dentro do assunto requerido.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aqui aos colegas vereadores que faz parte desta Câmara. Boa noite aqui às pessoas que nos assistem nesse momento, essa sessão de segunda-feira. O objetivo de eu estar aqui hoje, senhor presidente, e a todos os colegas vereadores, tem dois objetivos. Um é para informar a todos e todas sobre o projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que é a reforma administrativa. E um segundo objetivo é justamente pedir aos nobres vereadores que têm aí o acesso direto e indireto aos nobres deputados das vossas bancadas, para fazer a interferência junto a esses deputados no sentido de fazer com que a lei do teto de gastos encaminhada à Assembleia Legislativa possa ser aceita as emendas dos deputados e, ao mesmo tempo, ela possa ser flexibilizada no âmbito do regime de recuperação fiscal de uma forma justa. Então, eu peço aqui à bancada de vocês, o PSB, aos deputados do PSB, do DEM, do PMDB, do PSDB, que olhe para essa reforma. Inclusive, se for possível fazer intervenção política junto aos deputados, seria ótimo. Eu vou trazer aqui para vocês o teor da reforma. A reforma que está posta hoje para a apreciação dos deputados estaduais, ela recebeu, inclusive, uma nota técnica dos auditores fiscais do Estado do Tribunal de Contas, recebeu a nota técnica da Associação Técnica dos Controladores Externos do Tribunal de Contas, recebeu uma nota técnica dos Sindicatos Trabalhadores do TCE, Tribunal de Contas, e recebeu uma nota técnica da Associação dos Trabalhadores e Pensionistas do Tribunal de Contas, contrário à reforma que está posta na Assembleia Legislativa. Ou seja, você tem uma nota técnica sumária em que aponta que o Estado de Mato Grosso não há necessidade de fazer reforma administrativa no Estado. Até porque a emenda constitucional número 159, aprovada em 19 de maio de 2017, que institui o regime fiscal para os Estados, ou seja, a recuperação para o fiscal, aponta o seguinte, que o Estado de Mato Grosso só poderia encaminhar uma reforma administrativa ao Estado, ou seja, para o Estado, desde que suas finanças primárias, ou seja, suas receitas primárias, atingissem o patamar de 90%, que não é o caso. O Estado de Mato Grosso, hoje, atinge 40,5%. É o resultado da auditoria do Tribunal de Contas. Esta reforma faz jus ao Estado do Rio de Janeiro, que hoje está com 232%. Lá faz jus uma reforma dessa. Aqui o Estado de Mato Grosso com 40,5%. Ou seja, não há necessidade. Porém, o governo do Estado, ele faz questão, inclusive na audiência que tivemos na terça-feira passada, os responsáveis pelo governo do Estado encaminhou dizendo, olha, nós estamos encaminhando o projeto, porém, a Câmara, ou seja, a Assembleia, é que vai apontar e dizer se aprova ou não. Qual que é o objetivo que o governo está querendo? Justamente para estabelecer o plano de auxílio que ele está querendo junto ao governo federal. Ou seja, o governo federal está impondo aos estados que todos aqueles estados que fizerem suas reformas administrativas têm caminho aberto para as negociações das suas dívidas com o Estado. O que diz a reforma? Veja só. Fica instituído o regime de recuperação fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social, ou seja, da Previdência do Estado de Mato Grosso, para os próximos 10 anos. Ou seja, nesses 10 anos, o que deixa de ser? O artigo 55 da lei diz o seguinte. Nesses 10 anos, não serão concedidas concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de servidores e empregados públicos, criação de cargos, emprego ou função que aplique aumento de despesa, alteração da estrutura da carreira que implique aumento de despesa, a demissão de contratação de pessoal, publicação digital de realização de concurso, criação e majoração de auxílios, vantagens, bônus, abônus, verba de representação ou benefício de qualquer natureza, criação de despesas, adoção de medidas que implique reajuste de despesas obrigatória.
Por que, que eu estou trazendo isso aqui, o artigo 55? Ele está dizendo, inclusive para nós, que reclamamos tanto dos órgãos do Estado, nós vamos continuar reclamando, porque não vai ter servidor para poder atender a demanda. Porque a lei está dizendo, olha, não vai poder contratar. Não tem como atender a demanda aqui do IDEA, a demanda do DETRAN, a demanda de todos os hospitais conveniados com o Estado, todos os órgãos públicos vão ficar por 10 anos sem nenhuma contratação de pessoal, exceto aquela que aposentar. É esse que é o teor do projeto. Nós estamos apontando que agora a responsabilidade está com os deputados estaduais. Inclusive a bancada que eu tenho, 18 deputados, vão votar e nós estamos preocupados. Nós, servidores, que eu digo, não só servidores do Estado de Mato Grosso, mas todos aqueles servidores municipais, porque a lei, aprovando no Estado, ela vai vir na íntegra para esta casa aqui aprovar. Aí eu quero ver aqui como é que vai ser a nossa posição como vereador. Qual que é a nossa posição? Inclusive, a lei está dizendo que o município que não adequar à legislação, ele está sujeito aos repasses constitucionais. É o que agrava, ou seja, o que, que caberia aqui? É a orientação política que nós estamos fazendo, no sentido de barrar a esse impasse, essa lei que está lá na Assembleia Legislativa para ser votada. Além disso, outro agravante da lei aqui, ela institui, no artigo 23, dizendo que o Estado de Mato Grosso tem 33 fundos, e ela faz a junção dos fundos. Sabe o que, que significa? É você pegar todos os fundos e colocar tudo em um só e gastar como quer. Fundo da criança, fundo do adolescente, fundo... Tudo aquilo que você imaginar que tem, são 33 que o Estado de Mato Grosso tem, está previsto isso. Além disso, há o repasse de 11% para 14% para os servidores pagar, que chama o MT Prev, em vez de ser 11%, passa para ser 14%. Está aqui no artigo 3º. Outra questão que tem, que é relevante, que aí caberia a nós, fazer essa articulação, que diz o seguinte: a cada 2 anos, o governo apresenta uma proposta legislativa reduzindo o número de fundos. Ou seja, além de juntar os fundos, ele vai propor, inclusive nós aqui no município, não vamos poder criar nenhum tipo de fundo, porque a lei maior, que é do Estado, vai proibir. Então, precisamos estar atentos para essas questões. Já receberam os deputados, eu estava olhando ali no site, já tem 6 emendas provenientes de alguns deputados, porém, a bancada do governo não apresentou nenhuma emenda. Tudo indica que as emendas que foram apresentadas pela bancada de oposição significa que vão ser rejeitadas, vai ser aprovada na íntegra o texto. É esse que é o que nós chamamos o golpe branco dentro do Estado de Mato Grosso, através de uma lei que será aprovada pelos deputados estaduais que estavam aqui nesses dias agora, fazendo toda uma campanha, e nós lá preocupados com esse problema que está lá na Câmara dos Deputados para ser votada. Então, está aqui o desafio para nós. A outra questão que tem, e aí nós temos não só o Sintep, que é o Sindicato do Estado de Mato Grosso, mas 23 sindicatos reunidos no dia 19, apresentou uma moção, inclusive uma moção de repúdio, a esta questão da lei que vai ser encaminhada. Encerrar aqui. O que acontece dentro desta questão que o sindicato aponta? Não só a questão da não necessidade da lei, devido ao Estado estar com 40,5% da sua receita de correntes líquidas, ou seja, não há necessidade de se fazer a reforma, mas a própria lei vai deixar uma brecha de um resumo, que nós chamamos de um resumão, fazendo com que o governo crie um mecanismo para ter receita para gastar como quiserem. Ou seja, sem uma necessidade de explicação, inclusive para a própria Assembleia. Esse é o objetivo da lei que nós chamamos teto, a PEC dos gastos do Estado do Mato Grosso. E ela está vinculada à PEC federal, que é a PEC 95, praticamente na íntegra da PEC federal, que trabalha essa questão. Cabe a nós aqui, como vereadores e servidor como sou, para fazer as nossas indagações e o nosso questionamento. Trago aqui, peço para todos os vereadores aqui que têm as suas bancadas, por favor, entre em contato com o seu deputado a nível de Estado e dê uma ligada para ele e diz não à PEC dos gastos do Estado do Mato Grosso, a não aprovação. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador Carlito, por estar nos mantendo sempre atualizado e até proponho, vereador, que possamos nos marcar uma reunião, que o senhor pudesse a gente tratar desse estudo mais aprofundado, para que todos tomem o devido conhecimento, para poder também fazer as suas devidas cobranças. Agradeço. Ordem do dia.
Projeto de Lei número 62, 2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do município de Juína, Estado de Mato Grosso, para o quadriênio 2018 a 2021 e da outras providências.
Em se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo ou em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permanecem sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tótem. Eu coloco o projeto 62/2017 do Poder Executivo Municipal em votação. Em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto de lei 62/2017, que trata do plano plurianual do município de Juína para os próximos 4 anos.
Projeto de Lei número 63/2017, autor Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, do município de Juína, Estado de Mato Grosso, para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA, referente ao exercício financeiro de 2018 e da outras providências.
Se tratando matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos que fazê-lo artigo por artigo ou em tótem. Os vereadores que concordam com a votação em tótem permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em tótem. Eu coloco o projeto 63/2017 em discussão. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, eu aqui me ater a esta questão da LDO, até porque até o dia 31 desse mês chega a PPA, não é isso? PPA não, a LOA. Não é isso? Até o dia 31 desse mês. Então aqui nós estamos aprovando, fechando já para o mês de setembro, a aprovação das duas peças orçamentárias, não é isso? E para o ano de 2018, nós vamos fazer o debate. Eu acredito que nós precisamos fazer um debate bem amplo para que possamos, de fato, estabelecer diretrizes e metas no sentido de aprovar a LOA, olhando um pouco essa realidade que eu apontei agora há pouco. Porque nós vamos ter aqui uma LOA e uma LDO vinculada aos recursos federais e os recursos estaduais com um custo menor. Até porque o Estado, eu olhando o orçamento da União para 2018, já prevê uma redução de 7 para 5,23 para 2018. Isso significa 2% no orçamento da União que os municípios brasileiros vão ter a menos. Isso é o orçamento que foi aprovado já para 2018. Então, significa que a gente precisa amadurecer muito os debates aqui para fazer esse enfrentamento em relação a esta questão, principalmente de recurso financeiro.
Mais algum vereador? Eu coloco aqui em votação o projeto de diretriz orçamentária do orçamento do município de Juína para o próximo ano, 2018. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade o projeto 63/2017.
Discussão e votação única. Senhor presidente, como a indicação 251 foi retirada de pauta, o autor vereador Saulo Evandrista não está presente. Eu vou ler a 252/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a necessidade e a oportunidade da reforma geral do ginásio municipal de esporte.
Senhor presidente, questão de ordem, eu queria que fosse lida a justificativa.
A indicação 252 do vereador Ailton Barbosa está em discussão. Vai usar a palavra? Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Bom, boa noite a todos os vereadores, aí a nossa assessora jurídica, Cida, todas as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, eu fiz uma visita ali no ginásio do esporte e a gente pôde perceber ali que a pintura ali do ginásio, ela está bem acabada, apagada, né? E é uma pintura ainda que foi desde a outra gestão ainda do prefeito Altir, né? Está lá ainda todo vermelhado. E a gente ia pedir ao secretário que fizesse essa pintura ali. E ali também, principalmente ali nos vestuários, nos banheiros, que tem vários forros lá que eles estão desencaixados, né? E tá baixo e tem muitos pombo que faz sujeiras ali. E tá, acho que pesa no forro, né? E o forro descolou ali. Então ali acho que tem que fazer trocar aqueles forros ali e fazer uma pintura. E também ali você vê que nas vigas tá cheio de sujo dos pombos ficar ali, né? E arrumar uma solução ali para ver se a gente consegue tirar aqueles pombos ali daquele ginásio. Então, aí estão aí pedindo, cobrando aí do secretário e do prefeito, para que nesse fim de ano agora possa aí dar essa reforma aí no ginásio, para que no próximo ano a gente já tem aí o fim do ano, já tem o Natal sem fome, já tem várias competições, para que o ambiente ali ficar melhor ali para todas as pessoas que vai ali assistir ali os jogos de futebol de salão, de voleibol, todos ali. Então, com muito carinho, eu quero fazer esse pedido ao secretário de esporte.
Mais algum vereador? Quer dizer, também só para pontuar também, vereador, é feio mesmo aquela a falta do controle dos pombos, né? E aquelas as fezes deles, que eles acabam que deixando uma estrutura bem feia, e é onde também tendencia a questão de doença. Há uma briga já antiga dessa questão de retirar, né, afastar as aves dali, mas é complicado, que o bichinho sempre persiste no ambiente ali, até nós gostamos de ficar lá, imagina os pombos, né? Então, a gente precisa, de fato, melhorar aquele ambiente, dar mais qualidade a ele. Tem que fazer uma gestão para que, de fato, melhore aquele espaço, que é um espaço agradável, onde as pessoas... É o ponto de encontro de todos nós, né, de quem gosta do esporte. Então, é importante estar lembrando isso aí. Coloco a indicação 252 do vereador Ailton Barbosa em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 252.
Indicação de número 253/2017, autor vereador Antônio José da Silva. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia a secretária da Educação e Cultura de Juína, senhora Vera Lúcia Pereira Granja, e assessora pedagógica de Juína, senhora Eliane Ferreira Maciel, que seja implantado nas escolas das redes municipais e estadual de Juína, projeto de resgate, fortalecimento do civismo, patriotismo e cidadania.
A indicação 253 do vereador Antônio José da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. Assessora jurídica Tia Cida, assessora jurídica Érica, Tia Cida, coordenadora, senhores vereadores, imprensa e público presente. Senhor presidente, eu, quando era pequeno, eu estudava numa escolinha muito humilde em Novo Horizonte do Norte, onde não existia som, não existia caixa amplificada nem nada. E eu vim vendo que daí uns tempos para cá começou a perder o valor dessa bandeira tão linda que nós temos, que é a bandeira brasileira, o hino nacional. De pouquinho foram deixando de cantar nas escolas, de pouquinho as pessoas foram perdendo o amor pela nossa pátria, o amor pelo nosso país. Vocês veem os países de primeiro mundo, as pessoas carregam na camisa a sua bandeira. Nós, brasileiros, as crianças hoje entram na escola chutando um outro. Antigamente todo mundo ficava em posição de sentido, cantava o hino nacional. Era um respeito à pátria, um respeito até a professora e o próprio pai. Então essa indicação eu fiz e quero conversar com o Altir pessoalmente e com a secretária, com todo mundo, e organizar todo final de ano aquela festa bonita, fanfarra, tocando aqueles bambor, tocando uma causa de educação com a nossa pátria. Por isso que hoje muita gente nem liga que dia que é dia 7 de setembro, ninguém nem liga mais. Uma coisa que devemos amar esse país que é rico, milionário, essa bandeira que tem a cor amarela, que é a cor do ouro do nosso Brasil, esse verde bonito, que é as pastagens que nós temos nesse país. E o Brasil tem jeito ainda, mas temos que começar com a educação dos nossos jovens, dos nossos filhos, e falar para o pai e a mãe, levar uma cartilinha para casa para ensinar o filho respeitar a nossa pátria, respeitar a sociedade. Mas só vamos ter um país diferenciado quando nós tivermos uma sociedade diferenciada. Uma sociedade que ama o nosso país, ama o próximo, ama e respeita as leis do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhoras e senhores. Quero parabenizar o senhor vereador Tonhão do Rancho e dizer, quero apenas contribuir, dizer, meu amigo Antônio, que nós, dentro das escolas públicas de Mato Grosso e também a nível federal, nós já somos amparados, né, por diversas leis, né, que regulamenta, que obriga. Então, basta os gestores escolares, né, quererem colocar em prática esse exercício, né, de cidadania. Portanto, nós já temos aqui várias leis, a 5.771, que regulamenta os símbolos, né, selos, bandeira, brasão, que são que nós devemos, dentro das suas datas comemorativas, fazer todo um trabalho dentro das unidades, não somente dentro das unidades escolares, em todas as repartições públicas, na verdade. Então, nós devemos dizer que a 13.413, de 2016, torna-se obrigatório em todo evento esportivo Comitês Olímpicos e Paralímpicos, Confederação Brasileira de Clubes e das Ligas Regionais e Nacionais. Quer dizer, nós estamos bastante orientados, né, para que nós possamos não abrir mão desta prática cívica. No entanto, se faz necessário que os nossos líderes tenham essa preocupação e trabalhem dentro das suas instituições para que realmente, no estado de Mato Grosso, também nós temos lei específica que já obriga, né? A palavra obrigar é até muito indelicada, vamos dizer assim, mas seria leis orientativas, né? Mas se torna obrigatório. Nós já fazíamos isso na Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa, creio que outras direções também de colégios, de instituições escolares, cantarmos uma vez por semana, obrigatoriamente, por lei do Estado, né? E também, até por esse ano já, o prefeito do município de Cuiabá também abaixou o decreto já, não só para cantar o hino nacional brasileiro, mas também o hino de Mato Grosso e o hino do município de Cuiabá. Então é uma exigência também que se reporte sobre tudo isso, que além do hino nacional brasileiro, eles querem também resgatar o hino do município e o estado de Mato Grosso também. E eu acho também que isso serve para nós, né? Nós podemos estar aqui orientando e alertando para que realmente as escolas trabalhem isso semanalmente ou, né, quem sabe, dentro de sua escala de trabalho, né? Mas nós também precisamos cuidar um pouco, né? Nós legisladores, se nós ficarmos atentos, né? É fácil nós decorar de Mato Grosso e também nós nos preocuparmos em conhecer mais o município de Juína. Está muito assim, muito aquém do conhecimento da sociedade de Juína, inclusive nós aqui, o hino de Juína, né? Nós precisamos colocá-lo aqui, eu creio que já entra aí, depois quem puder me orientar melhor sobre esse hino, mas nós temos que colocar em prática também. E nós temos também que ganhar umas orientações para nós começarmos a aprender esse civismo que é cantar, no mínimo, o hino do nosso estado e o hino brasileiro. Muito obrigado e parabéns por essa orientação.
Com a palavra, vereador Carlito.
Colega vereador Tonhão, acho que é plausível a sua indicação, porém eu tenho que trazer aqui algumas questões que muitas vezes foge da nossa prática. A exemplo, quando você olha o currículo da escola hoje, no currículo da escola, da sua época e da minha época, no currículo da escola estava OSPB, Educação Moral e Cívica, História, Práticas Agrícolas, Práticas Integral. Então, isso tudo estava regulamentado na 5692, que é uma lei que nós chamamos Lei de Diretrizes e Bases. Acontece que na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, esses conteúdos retiraram da escola, ou seja, do currículo da escola. Por incrível que pareça, esses currículos voltaram agora na década de 2000, agora recente, e, por incrível que pareça, agora a medida provisória que foi aprovada recentemente, no ano passado, que passa a valer a partir do ano que vem, retira do currículo não só história, OSPB que já saiu, mas retira do currículo história, geografia, filosofia, sociologia. Ou seja, o que, que vai estar no currículo? Lá no currículo está dizendo, olha, que o aluno vai ter, inclusive a propaganda que vocês estão vendo todos os dias no meio de comunicação, que é o novo currículo do ensino médio, em que o jovem tem o direito de escolher, lá está dizendo, a sua opção. Agora, como que a escola vai fazer um enfrentamento desse através de uma lei federal, dizendo que é o aluno que tem o direito de escolher? Então, eis o dilema, eis a questão para a gente discutir. Inclusive, nós estamos fazendo um debate aqui na Escola Arthur. Houve um seminário em que a escola rejeitou a escola plena. A escola plena, inclusive, o atual governador do estado propondo a escola plena. A escola rejeitou através do conselho, através dos alunos, através dos pais. Porque a escola plena é isso que nós estamos vendo aqui. E aí nós temos um outro olhar. Quando você fala na questão cultural, E aí a cultura não vem assim caminhando, ela tem que ser feita, ela tem que ser moldada, ela tem que ser vivida pelas pessoas. E as pessoas não estão vivenciando isso. Quando fala ordem e progresso, a primeira pergunta que se faz, a ordem para quem e o progresso é para quem? Aí você vai verificar que a ordem é para a maioria e o progresso é para a minoria. Então, tudo isso tem um leque de discordância, inclusive as escolas têm feito esse debate e têm feito uma discussão profunda em relação a isso. A todos os atos cívicos, inclusive, estão perdendo e vão perder cada vez mais devido ao próprio modelo que nós estamos vivendo, tecnológico, que aponta dizendo, olha, não é por aí. Ou faz um ato que dê lucro ou não faz um ato nenhum. Inclusive, os feriados, as próximas propostas, reformas que vão ter, é tirar os feriados do calendário anual. Essa é a proposta que está sendo cogitada, inclusive, com proposta de PEC a nível nacional. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Paulo Tiepo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores que aqui presentes. Senhor presidente, Tonho, só para contribuir na sua indicação, eu acho que ela é importante, porque hoje, infelizmente, você vê senhores com cursos universitários, doutores, que não sabem cantar no nacional. Eu estudei pouco, mas quando eu estudava na capa do nosso caderninho, que era o caderninho simples, existia lá o hino nacional. E antes de entrar na sala de aula, tinha que entrar em formação e cantar no nacional. Todo dia. Não era um dia só não, todo dia. Então eu acho importante isso aí, porque se fala, mas o patriotismo acabou. Na verdade, senhor presidente, essa casa devia começar a sessão 10 minutos antes e aqui também ser cantado nacional. É uma questão de civismo, uma questão de patriotismo. Não só essa casa, como todas do Brasil, todas as assembleias, a Câmara dos Deputados em Brasília. Então, se perdeu essa vocação de ser patriota. Aí se fala, está o país, está desenvolvido, está... Lógico, são patriotas. Eles, pelo país deles, eles fazem qualquer coisa. Agora, o brasileiro não. O brasileiro, infelizmente, está perdendo cada dia mais. O aluno hoje chega na sala de aula, o professor colocado na sala de aula, é perigoso ele apanhar. Se perdeu muita coisa. Então, infelizmente... Mas só para contribuir, Tonho, eu acho que essa indicação é importante e a gente queria que a coisa fosse realmente diferente.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, tia Cida, assessora Érica e os nobres colegas vereadores aqui. Senhor presidente, o vereador Tonho é de suma importância a indicação aqui, vereador, até de parabéns, porque eu creio que nós temos começado a nossa juína aqui, da nossa cidade. Que nós fomos olhar a lei maior hoje, que nós fomos acompanhar ele, nós temos que fazer uma lei municipal para valer em todos os colégios. Isso aí é de suma importância. Nós estamos discutindo isso aqui, por quê? Porque hoje nós vemos a educação das nossas crianças, hoje no nosso colégio. Hoje, esse dia eu estava acompanhando um colégio que eu fui, e na hora de cantar o hino nacional, o professor não deu conta de conduzir os alunos. Aquela bagunça, aquela conversa total. E eu creio que isso aí, eu sei que é de suma importância, vereador Tonhão. Eu creio que nessa casa de lei, igual o novo vereador Paulo Tchieco falou agora aí, nós temos que começar por aqui, nós temos que começar a dar um exemplo por aqui, estamos juntos aí nessa batalha e vamos batalhar porque nós implantar em Juína isso aí para ativar todos os colégios, creche, todos os órgãos que for órgão estadual, municipal, federal, eu creio que nós temos que estar cobrando junto isso e fazer um belíssimo trabalho para a nossa sociedade.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, uma discussão interessante e preocupante também quando nós falamos de ordem e progresso. A gente vê como o nosso município, falando do nosso município, nós estamos perdendo o decorrer do tempo. A gente lembra do tempo que nós estudamos, Paulão. A isso dos alunos não fazia uma fila para entrar em sala de aula. Hoje, quando dá horário, o molecada entra atropelando professora, atropelando aluno, e entra para a sala de aula xingando, falando palavrão, falta de respeito com os professores, principalmente com a educação brasileira. Então, assim, eu concordo, sim, Tonhão, com esse projeto, essa indicação sua, para que nós possamos discutir e o município de Juína ser exemplo. A gente começa pela casa. Em 7 de setembro mesmo, Juara deu de 100-0 em nós.
Muito lindo que Juara fez. Juara está de parabéns. E nós passemos aí o 7 de setembro em branco. Então, é interessante discutir. A gente vê hoje a responsabilidade hoje de nós levantar essa bandeira, estar a responsabilidade principalmente da categoria dos professores, né, que são eles que discutem educação em nível municipal, nível estadual e nível Brasil. Então está na mão deles para discutir, em nível dos seus doutores, formado em letras. Então a gente vê hoje dentro da rede de educação, entrou costumes. Quando coloca os costumes dentro e cultura dentro da rede de educação, cada um começa a falar o seu costume e a sua cultura. Então a gente está vendendo a sala de aula hoje, dentro dos colégios hoje, se perdendo as crianças, se perdendo até o respeito com a família brasileira. Fugiu da responsabilidade bíblica, que é a lei se ensina ou não. Então o que a gente está vendo? A gente está vendo que vai ter uma sociedade aí, próximo, uma sociedade complicada, né? Não sei nem como que vai ser os futuros parlamentos, né? Não estou entrando na parte de religião. Nós estamos falando hoje do convívio da nossa sociedade. Então é preocupante, sim, quando você deixa de perder um direito adquirido, entendeu? Muito lindo o respeito pelo nosso Brasil. A gente vê que tem países aí que morrem defendendo a sua bandeira, defendendo o seu país. E o Brasil é um país que não defende o Brasil. Qualquer pode falar mal do Brasil, fala mal do presidente da República. Isso é vergonhoso dentro do Brasil. O cara colocando no WhatsApp, colocando no Facebook, criticando o presidente da República.
Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Primeiramente, cumprimento. Boa noite, senhor presidente. Senão, cumprimento a mesa, cumprimento a nossa jurídica, também tia Cida. Muitas vezes, senhor presidente, nós ficamos exclusivamente nas datas pontuais, né? E muitas vezes buscamos o patriotismo, o civismo só dentro do colégio. E na realidade, nós esquecemos de buscar fora um pouco também no meio ambiente, no patrimônio, na cidadania, nos valores, nos patrimônio público. Eu acho que não é só dentro dos colégios, nós temos que buscar e cobrar. Nós temos muitas maneiras de pregar aí o patriotismo, a cidadania, o civismo. Então cabe também a cada um de nós, né, se aperfeiçoar dia a dia e buscar os nossos valores, a nossa cultura. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Dizer da indicação valiosa, né, porque ajuda a despertar esse assunto na nossa comunidade, na nossa sociedade, que de fato faz sentido, Tonhão. E quando a gente olha um pouco para a nossa realidade de Brasília, que são as nossas lideranças maiores, a gente percebe que ali não se tem amor nenhum à pátria, nem amor ao próximo, né? Se eles puderem, vereador Paulão, eles entregam, faz troca, moeda de troca, o brasileiro com qualquer outra nação, né? Então os caras são, é vergonhoso isso aí. E a gente procura, eu acho que nós temos esse espírito, temos esse desejo de resgatar a nossa história, os nossos valores, o civismo, e é importante trabalhar para que isso aconteça. Eu também tenho esse ponto de vista, inclusive, nas comemorações de 7 de setembro, já conversando com o secretário de Esportes, ele já se propôs, está trabalhando para a aquisição de uma fanfarra, uma banda municipal, para que no próximo ano, de repente, ela já esteja montada para ajudar nas comemorações cívicas, né? E, de fato, resgatar esse civismo, patriotismo, enfim, fazer com que a nossa criançada, a nossa juventude participe mais da história do país, na construção de um país melhor, e que os adultos, por si também, opa, fala, nosso tupete caiu, né? Agora é uma outra realidade, porque esse meado, essa safra aí está comprometida, não conseguem mais ter liderança, não conseguem mais transmitir confiança para a sociedade, porque está desgastada, né? Por mais que fala, por mais que se dedique, está desgastada. Então, portanto, é necessário isso mesmo. Parabéns pela indicação. Eu coloco a indicação 253, vereador Antônio José da Silva, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levante-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade.
Indicação número 254/2017. Autor, vereador Antônio Munhoz Sanches, Carlito Pereira da Rocha e Sandro Cândido da Silva. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária de saúde, senhora Leda Maria de Souza Vilaça, a reforma do posto de saúde da família da comunidade de São Paulino, na linha 7, compreendendo reformas do forro, telhado, pintura em geral, paredes, portas e janela.
A indicação 254 do vereador Antônio Munhoz, Carlito Pereira da Rocha e Sandro Cândido da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheira mesa, companheiro vereador, assessora jurídica, Érica de Assida, e demais presentes aqui nesta noite. Essa indicação a gente fez ali o pedido da comunidade de São Paulino e a necessidade também de estar reformando aquele posto. Aquele posto já tem vários anos que foi construído no tempo do Liceu Veronese, já teve uma reforma no primeiro, segundo ano dos Águas, e depois, dali para cá, vem cada vez mais se degradando. E na outra gestão passada, o secretário de saúde pediu à cozinha da comunidade de São Paulino até ele fizesse uma reforma. E quando ele pediu a cozinha ali, era por 3 meses para ele fazer a reforma. E se passou um ano, e já estamos com 9 meses dessa gestão também, e os médicos estão usando ali a cozinha ali para atender a comunidade. E ainda bem que, como diz, que a comunidade está sendo atendida da mesma forma ainda, com os médicos, com a enfermeira que trabalha no posto de saúde e os agentes comunitários ali naquele setor. Mas está necessitando urgente dessa reforma ali para voltar o atendimento dos postos de saúde e melhoria também de qualidade para a saúde da nossa população. Só minhas palavras, senhor presidente, e desejar pedir o apoio de todos.
Mais algum vereador? Vereador Carlito?
Não, só para lembrar o colega Tuna aqui, que a última reforma que foi feita, Tuna, foi em 2010, quando estava reformando a escola. Naquele momento, a mesma equipe que fez a reforma da escola fez a reforma do posto de saúde, que eu acompanhei de perto. À época, eu era secretário de Educação e estava acompanhando o serviço que foi feito nesse posto de saúde e continua, ou seja, 7 anos depois, continua do mesmo jeito. Aí, né? Então, há necessidade da indicação, eu acho que é um momento oportuno para que a gente possa retomar o posto de saúde com qualidade, com dedicação, com um ambiente limpo, para poder atender a comunidade. Obrigado, senhor.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, teve cobrança dali, várias ali da linha nobre, principalmente do meu primo lá. Hoje eu fui lá no seu Zito também, eles cobraram também, ô Tuna. Essa indicação sua é muito importante, não só a reforma, mas como uma ampliação daquele PSF. Aquele PSF ele é bem pequeno para atender toda aquela população ali. Aquela população merece, que é uma região antiga do município de Juína, e tem a necessidade de ser um PSF moderno. Se não é só reformar ele lá, e a ampliação nunca vai acontecer. Então, aproveitar logo que está já abandonado, né, que já está utilizando dentro do próprio colégio. Então, quando for mexer com a reforma, a gente vai poder já discutir já uma ampliação, aumentando ele um pouco a mais, para que realmente fique um espaço saudável para atender toda aquela região. É só isso, presidente.
A palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhor presidente. Em sua pessoa, eu dou uma boa noite aos demais amigos vereadores, doutora Érica, tia Cida. Em nome do ex-presidente da Câmara, vereador, eu cumprimento a plateia presente. Senhor presidente, eu fiquei agora meio assombrado com a situação, pela essa indicação, porque ali se trata de saúde. Se o vereador, o nobre vereador Carlito, falou que desde 2010 não está sendo reformado, eu acho que primeiramente a Vigilância Sanitária teria que fazer uma visita nessa localidade para ver se está sendo atendido da melhor forma possível e se o espaço físico lá atende a demanda daquela localidade, que é a preocupação nossa, nós estamos mexendo com saúde. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Senhor presidente, quando fala em saúde, a gente fica um pouco preocupante, porque mexe com vida, né? Com pessoa. Eu estava analisando agora e veio na minha memória aqui, fiz uma indicação no começo da gestão, já tem uns praticamente 6 meses para 7 meses, sou o PSS ali do Equipe 3 do módulo 5. Ali vários servidores que trabalham ali no PSL falaram para mim sobre quando chove, moe ali dentro. E eu falei para a secretária que eu vou estar acompanhando agora aí na época da chuva, que não tiver atendido lá, nós vamos ter de pegar, fazer um mutirão, ver como é que nós podemos fazer para nós atender aquela população ali, que o pessoal cobra, está chovendo, está moendo dentro na época da chuva. E eu quero já aproveitar o ensejo também, juntar os novos vereadores, colegas aqui, para nós cobrar junto à secretária a reforma dos outros postos que estão abandonados. Né? Nós estamos aqui nessa casa para nós discutir isso aí, junto a uma equipe dos 4, 5 vereadores, vamos falar. Quanto mais rápido atender essas demandas, porque aqui um dia começa a chover e quem vai pagar o pato é a população que tanto precisa desse lugar para utilizar. Principalmente quando a pessoa está doente, chega no lugar, estiver moiando, estiver salubre, aí a dificuldade é maior. São essas minhas palavras, senhor presidente.
É, só para lembrar, vereador, nós estamos falando do posto lá da linha 7, né? Então, mas já que o senhor mencionou, esse posto da 3 ali, ele está... É, em garantia ainda, portanto, é uma busca ainda com a empresa que construiu para poder rever. Isso é assim que reflete a atuação dos vereadores, no sentido de quanto toda obra pública o vereador está acompanhando mediante as comissões, para que depois não venha dar problema. É a situação mais comum existente hoje em obras públicas são essas. Mas, de fato, aqui o posto da linha 7 precisa mesmo, já há muito tempo nós estamos lá, né, Tuna, batendo em cima para ver se resolve isso, esperamos que a secretária dê olhe com um olhar diferenciado lá e faça a gestão para recuperar aquele espaço, né, que dê certo lá e se beneficia toda a comunidade ali. É, a indicação 254 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 254.
Indicação de número 255/2017. Autor, vereador Eduardo Rodrigues da Silva e outros. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, ao secretário de Administração de Finanças, que seja ofertado para os servidores municipais, principalmente aqueles que trabalham no setor de atendimento e recepção, curso de capacitação, atendimento ao público de qualidade, relações interpessoais, lideranças e trabalho de equipe e curso de motivacionais ou autoconhecimento e a base da autoconfiança, autoestima e liderança.
A indicação 255... do vereador Eduardo Rodrigues da Silva, Ivo Pedro e Valdemar Teixeira de Faria está em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu fiz essa indicação por motivo que foi procurado por alguns munícipes da nossa região, no qual eles foram... algumas secretarias muito mal atendido, e isso vem de preocupação com o vereador. A indicação 253 do Tonhão foi muito válida e vem de encontro com essa indicação que foi feita agora. Porque se a educação fosse mantida naquela época, hoje nós não teríamos pessoas mal preparadas para recepcionar os munícipes da nossa região. Principalmente na área da educação e principalmente na área da saúde. Onde nós se encontra as pessoas que vêm de encontro com os secretários, com os recepcionistas, e são de forma inadequada recepcionado. Principalmente na área da saúde, onde a pessoa chega debilitada, querendo uma palavra de conforto, querendo um sorriso, e são maltratados na hora da sua recepção. Então, senhor presidente e demais vereadores, eu me preocupei com isso, fiz essa indicação. Eu acho que é de grande valia, não só para nós vereadores, mas também como nosso município. Porque Isso não é gasto para o município. Isso é um investimento ao servidor público, que não vai trazer conforto para essa casa e conforto para o gestor público, não só dessa administração, como as demais administrações que viram pela frente. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhoras, senhores, senhor Eduardo, eu me propus e agradeço o senhor por eu ter sido coautor da indicação, e eu já comuniquei a vossa excelência, né, eu acho importante a indicação, mas eu não tenho essa linha desta indicação, contrário como o senhor tem, aí respeito o que o senhor já teve de reclamações, né, eu estou dizendo que eu estou nessa indicação, porém, não como reclamações de mau atendimento. Né? Se eu tivesse já recebido algumas pessoas dizendo mau atendimento, com certeza estaria também compactuando com as suas informações aí. Só quero dizer que eu quero estar com essa indicação que o senhor acha importante, justamente para a busca do conhecimento, né? Todas as informações, né, que vêm de encontro a dar sustentabilidade para um bom atendimento público, isso é vital, isso é importante para todos servidores públicos, né? Então, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não tenho assim recebido reclamações, né? Estou como autor, coautor, para dizer que também concordo que haja treinamento não só para as áreas aí orientadas, porém todos os campos, né? Como nós estamos no Estado, sempre tem o Estado aqui nos orientando, palestras, cursos, etc. E, então, é nesse sentido, eu quero também conclamar que esta casa precisa de cursos. Né? Essa casa precisa aprender a cantar o hino de Mato Grosso, precisa cantar o hino de Juína, precisa cantar o hino brasileiro, né, para podermos nós termos mais capacidade espiritual para chegarmos até um cidadão ou uma cidadã e exigir. Né? Então, nós também precisamos de orientação para que esse parlamento também se sustente melhor nos seus trabalhos. Né? Todo o investimento na área de orientação, ela é bem-vinda, inclusive, para esta casa. Muito obrigado.
A palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa indicação é importante quando se trata de servidor. A gente sabe que os servidores públicos estão desgastados. Né, qual o desgaste que eles têm, são muitas vezes cortes de hora extra, salários defasados, licença-prêmio, 2, 3, 4 anos, 5 anos sem a licença-prêmio. Então, a maior parte do servidor estão sofrendo no decorrer da gestão pública. Entendeu? Tem muitos servidores que não estão aguentando mais nem falar com o esposo, ou falar com a esposa, ou falar com o filho, no decorrer da própria gestão pública, que estão prejudicando esse servidor. Então, se eu for conversar com muitos servidores, eles vão reclamar. Ele não reclama com a gestão, por causa de perseguição e tal. Tá, sempre acontece em todo no campo de administração pública. Então, a boa parte do servidor hoje não reclama para secretário, para prefeito, para nenhum. Reclama para alguns vereadores, mas bem cautelosamente, porque se for reclamar muito, depois vem perseguição, troca de setor, o mau desgaste que a gente vê de a maior parte do servidor público, do decorrer de 2009 até hoje que eu estou aqui, nessa casa, são o desgaste da próprios servidores públicos no decorrer, né, dos anos. São licença-prêmio que eles não conseguem dar em ano, né, que é obrigação, que era lei. Né, na privada, todo ano é obrigado dar, né, tirar um mês de férias. E o servidor público tem servidor que está com quase 5 anos sem a licença-prêmio, salário defasado, corte de hora extra. Né? Então, a gente vê que eles estão sofrendo com isso. E um curso de capacitação, ter um até assim disponível para eles, um psicólogo, para poder estar orientando, ajudando eles, né? Porque senão, né, vai desandando, a gente vê aí, na própria fala do Carlito, os cortes que estão vindo de cima para baixo, nível federal, nível estadual. Para ter certeza absoluta, no final da nossa gestão aqui, nós vamos estar com um problema seríssimo quando se trata de orçamentos municipais e quando se trata de servidor público. Se agora não consegue dar um salário digno para o servidor, você imagina daqui quando essas leis virem lá de cima, lá, que não tem orçamento. Vem um corte do governo federal, vem um corte estadual, vai estourar no servidor público. O servidor público tem de estar amparado através da gestão pública, com curso de capacitação, psicólogo, orientando, segurando esse servidor público para nós poder garantir uma família saudável e para que eles possam estar trabalhando e receber também os nossos servidores, o usuário que frequenta esses locais, né, com qualidade e com sorriso. Você imagina uma pessoa trabalhando no recepcionista com 5 anos sem receber licença-prêmio, com salário defasado, corte de hora extra. Como que a pessoa vai chegar e vai dar sorriso? Ninguém vai sorrir. Eu, se fosse lá, estava chorando já tinha até morrido de depressão. Então, a gente vê uma situação dessa, é uma situação lamentável, a gente tem que discutir isso. Pode ser qualquer prefeito que tiver, entendeu? Pode ser eu, pode ser qualquer vereador, qualquer um que for prefeito, vai estar sentindo na pele, vai sofrer esse impacto. Né? Nós, vereadores, se estiver aqui, né, pode ter certeza, pode preparar o psicólogo, pode fazer um tratamento aí, porque o trem vai vir, a bomba atômica. Né? O Carlito já está ciente desse campo, dessa bola de neve que vai vir rodando lá para cá, e nós não sabemos como nós vamos ter de segurar na mão. Então vai estourar em quem? Nos servidores públicos. A gente vê hoje o servidor público reclamando dos DS. Hoje os DS estão ganhando melhor do que os próprios servidores públicos. Então a gente tem que se discutir, sim, não no nível municipal, mas no nível estadual, discutir, né, sobre os servidores públicos, como que nós vamos ser para o futuro próximo. Então, nós temos de preocupar com essa casa, acho que tem de preparar, sim, através dessa indicação, preparando curso, preparando fundo específico para, né, poder cuidar dos nossos servidores públicos, cuidar com carinho, para que no dia da manhã nós não tenhamos sofrer uma catástrofe grande aí e vai estourar nessa casa. Porque nós estamos responsáveis de cuidar e zelar também do nosso servidor público e do patrimônio público. Só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Aelcio. Depois você conhece o Carlito, vereador Carlito.
Senhor presidente, é de suma importância essa indicação do nobre amigo Eduardo, não é verdade? Eu já tive reclamação, sim, a gente visitando alguns postos de saúde aí, e na verdade tem muitas pessoas que não se abrem para qualquer vereador. Tem vereador que fala para ele, e às vezes ele tenta esconder. Mas na verdade, o que nós temos que ser? Nessa casa de lei, nós temos que ter esse fiscal do povo. E aquele que não for da demanda do vereador, levar até o secretário, para o secretário resolver, porque nós somos funcionários do povo, dessa casa, e nós temos que estar olhando isso aí, sim. Tem vários postos de saúde aí, não todos funcionários, tem muitos funcionários bem capacitados, bem treinados, mas a maioria precisa de um curso de capacitação, de treinamento para receber as pessoas. Porque, pensa bem, a pessoa já sai com problema de casa, vai, chega no estabelecimento para ser consultado, fazer um exame, e chega ali é maltratado, é difícil, né? Tem gente que deixa a fila, vai embora, vai chorando. Já deparei com a situação dessa, é lamentável. Eu acho que nós temos que rever, sim, estar discutindo nessa casa de lei, fazer reunião com o servidor público, discutir e colocar em prática. É louvável essa indicação. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Palavra, vereador Carlito.
Presidente, eu fico aqui fazendo uma reflexão dizer o seguinte, que o servidor público, ele é a ponta, ou seja, a ponta do serviço público. E, ao mesmo tempo, é a ponta do iceberg. No sentido de dizer que nós estamos vivendo uma sociedade em que os trabalhadores estão adoecendo. E a doença não é proveniente, muitas vezes, de externos, é proveniente do próprio trabalho. Um dos elementos que nós estamos verificando, inclusive com o maior índice, é a síndrome da desistência do prédio. Então, é uma síndrome que ataca o profissional, que ele desiste de estar naquele ambiente de trabalho. E muitas vezes ele não consegue superar isso, com ninguém, muitas vezes com psicólogo, e ele entra no que nós chamamos da depressão profunda da desistência do prédio. E aí eu pediria que aqui o vereador Eduardo, que fizesse um requerimento para a gente entender um pouco dessa lógica de licença-prêmio e férias. Pega aí de 2005 para cá, para a gente saber mais ou menos quantas pessoas tiraram férias e quantas tiraram licença-prêmio, para a gente poder comparar também governos, né? No sentido de dizer, olha, o governo anterior não dava férias, não dava licença-prêmio. Agora chega agora, todo mundo quer licença, todo mundo quer férias. Está tudo vencido. Não tem como você conceder. A gente precisa ter claro isso. Na gestão anterior a do Altir, era o mesmo. Eu me lembro que eu me deparei com a secretaria que tinha pessoas com 5 licenças-prêmio atrasadas.
Só uma parte, seu vereador.
É? Então, depois eu concedo, senhor. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Precisa ter claro isso, essa quantidade de números, para a gente poder fazer o debate. As questões estão lá, dentro do ambiente de trabalho. Eles estão fazendo o serviço. Muitas vezes, nós que estamos fora, eu, por exemplo, não tenho a reclamar e não posso generalizar servidores. No sentido de dizer que prestam um mau serviço. Acho que atende até muito bem pela estrutura que tem. Acho que atende até demais pela estrutura que é dado aos servidores, tanto da área da saúde, como da educação, do serviço de patrulhamento. É uma máquina que vocês acompanham aí, que uma máquina dificulta todo o ambiente de trabalho para ele, o sol quente. Como é que ela vai produzir? É precisar de um ambiente, uma máquina que desse condição para ele trabalhar. E muitas vezes não tem. O Estado não nega, ou seja, o Estado nega ao servidor a opção de dizer, olha, aqui é a ferramenta ideal para você trabalhar. Qual que é a ferramenta ideal que nós temos em nossa mente para ele atender o público? A nossa mente é que ele atende o melhor possível. Mas o que é esse melhor? Talvez o que é bom para mim não é para você. Acho que a gente tem que ter claro isso dentro desse debate na hora de solicitar o curso de formação. O curso de formação muitas vezes vai ser ótimo para mim, mas talvez para você vai ser uma porcaria. A gente muitas vezes coloca o parâmetro da igualdade como se fosse todo mundo igual. Ó, vou dar um curso de formação aqui e todo mundo sai nivelado aqui na linha de produção. Não é assim. Cada um tem o seu limite, cada um tem a sua temperatura, seu ambiente, tem todo um problema físico, financeiro, familiar, uma série de coisas que muitas vezes não faz com que ele preste um bom serviço. Concedendo a palavra.
Nobre vereador Carlito, a minha indicação foi feita em cima de capacitação nas áreas da recepção, não na licença-prêmio nem em férias.
Estou me referindo, senhor vereador, referente, eu me refiro aqui que as causas disso é referente à licença-prêmio e férias, porque não concederam. Agora precisamos buscar esses elementos para a gente poder, de fato, ter aqui os números, olha, quantos ficou para trás aí? Qual foi o número que a gente tem? Eu olhando aqui a questão da licença-prêmio, tem licença-prêmio de pessoas que já completou a terceira. Tem férias, 5 licenças, férias vencidas. Ou seja, por que não concedeu essas férias? O que aconteceu no passado que durante 4 anos não concedeu nenhuma férias para o servidor? Então são essas questões que eu pontuo e para observar a indicação. Não sou contra a indicação, tem que de fato acontecer. Só estou pontuando elementos para esse debate.
Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Só para contribuir com a indicação, parabenizar o Eduardo pela indicação e todos os investimentos feitos em pessoas é bem-vindo. Eu tenho, digo uma palavra lá na minha casa, que todo o dinheiro investido em pessoas é o dinheiro mais investido do mundo que tem, que investe em pessoas. Mas o que eu tenho visto nas professoras, eu recebo lá em casa, as professoras estão ficando doentes, vereador Carlito, vereador Eduardo, pelo tipo de ensinamento que tem tido a família brasileira. Tem professoras com 30 anos sofrendo depressão, tomando remédio controlado, remédio fortíssimos, porque ele não pode falar para uma criança, vai sentar, ele não obedece mais, manda a professora tomar em qualquer lugar. Então, não é fácil mais. A sociedade...
Só uma partezinha, você pode me conseguir?
Eu deixo uma partezinha.
Só quero apontar para você aqui, vereador. Hoje, uma criança, ao chegar na escola, ela já tem 12.104 horas de televisão.
Sim.
12 mil.
É verdade.
Para a gente pensar o que a escola trabalha. 4 horas para 12 mil. Já recebeu toda a formação humana para uma vida toda. Já recebeu lá da televisão.
É verdade. Aí eu fui numa palestra do Augusto Cury, eu sou muito apaixonado por médico que trabalha com psiquiatra. Ele falou o seguinte, que o ser humano sofre de uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Crianças pequenas, que não o Carlito falou, celular o dia inteiro aqui assim,
televisão. Então é o seguinte, se nós não investirmos nas nossas famílias, não cuidar da sociedade, não cuidar da família dele, infelizmente até 2020, 2025, nós em cada dois, nós vamos ter algum problema psiquiátrico, em cada de um, uma pessoa, de cada dois, uma pessoa vai sofrer desse mal que a sociedade está entrando em depressão todos os dias. Primeira coisa, alimentação nossa, que acaba com a nossa mente, nego, falta cloreto de magnésio na mente, falta ômega 3, pessoas sofrendo de síndrome do pânico, outros sofrendo de aquelas doenças que dá, como chama, né, Alzheimer, com 30, 40 anos de idade. Então o ser humano tem que se ater, os pais e a sociedade começam a investir em si próprio, não esperar pelo governo, esperar para o prefeito, para deputado estadual, nem federal, nem governador. O ser humano vai ter que se virar, cuidar de si. Se não cuidar de si, daqui a uns dias nós vamos ter um monte de louco na cidade tomando remédio controlado, que hoje a maioria está tomando remédio controlado das professoras por não aguentar mais a carga horária e o nível de educação que o ser humano está tendo. Uma parte do Geraldinho.
É só colocar, é interessante, assim, uma indicação puxa outra, o assunto que o Carlito falou, que a gente falou, entra dentro do assunto, da indicação. Quando nós falamos de multinacionais, as empresas valorizam o trabalhador, concurso de capacitação, etc., psicólogo, e pagam porque eles produzem. Dentro do órgão público, nós temos que valorizar o servidor que trabalha. Então, não tem essa valorização ao servidor público. O servidor se mata de trabalhar, tem uns que trabalham quase 24 horas, né? Trabalha o dia e trabalha um pedaço da noite, e não é valorizado pela gestão. E ele está com o salário dele, aquele defasado, com quase 70% de defasagem, e ele é obrigado ainda a produzir. Entendeu? Então, esse problema que está acarretando, um problema de doença com o ensino do servidor, quando nós falamos de depressão, é uma doença desse século que vai matar muitas pessoas, não só na rede privada, na rede pública, em todos os setores, entendeu? Vai matar e vai prejudicar a rede pública, principalmente o sistema SUS, é a depressão, que é difícil você tratar dela, porque tem que sair dentro de você. Então, a gente começar a valorizar o servidor que trabalha, entendeu? Achar um meio, um mecanismo de nós poder contribuir com o servidor pelo serviço prestado, porque ele trabalha. A gente vê hoje, dentro dos órgãos públicos, tem servidor que trabalha no mesmo setor e não é valorizado, o outro que trabalha é valorizado com hora extra, ou muitas vezes retira o servidor que é cursado e dá um DS 5, DS 6 para o servidor, motorista com DS 6, motorista com DS 5, e o servidor está com um salário de R$ 1.500, R$ 1.600, ralando, obrigado cumprir a sua carga horária e não é valorizado. Aí, esse aí sim que entra em depressão. Aí o servidor tem que fazer o quê? Tem que pedir dispensa, pedir prazo, humilhar perante uma gestão pública, para que ele possa tomar um fôlego da sua vida particular, com um serviço particular fora, para que ele possa ter uma vida saudável e dar garantia para as suas famílias. Então, a gente vê isso da gestão pública, é interessante a gente levantar esses debates, discutir ele, para achar mecanismos, junto com o sindicato do Zé, para que ele possa valorizar o nosso servidor público. Porque o que eu vejo aí, dentro do próximo 10, 15 anos, vai acabar o servidor público. Ninguém vai querer trabalhar mais, porque não é valorizado. Tá, a defasagem está subindo, alguém de 70%, 100%, 150% de defasagem. Então a gente vê o quê? Vai chegar o que eles querem, a terceirização. Porque se não valoriza o nosso servidor, vai entrar o quê? Vai ter de aumentar os DS ou terceirizar a rede pública. Então nós temos que se levantar esse debate, eu espero que realmente nós conseguimos levantar um stop de discussão para que realmente nós podemos discutir com a categoria para valorizar realmente o nosso servidor público.
Bom, eu só quero dizer da importância da indicação, porque ela tomou vários nortes, mas dizer que a formação pessoal, profissional, ela é importantíssima na vida de todos nós, de qualquer pessoa e qualquer função que ela exerça, não é? E a gente, às vezes, não pode confundir tudo aquilo que se remeteu à questão de férias, foi levantado aqui, questão também de licença-prêmios, retrata também isso, que exerce uma certa carga, né, de pressão sobre o servidor, ou qualquer outra pessoa na sua atividade, seja ela iniciativa privada, que tem direito às férias, e que isso pode refletir, sem dúvida, Eduardo, em toda essa situação que a gente percebe que muitas vezes nós encontramos algumas pessoas estressadas, né, dentro do seu departamento de trabalho. Portanto, a gente deve deixar a situação bem clara, no sentido seguinte, que toda vez você observar qualquer trabalhador exercendo uma carga extra, além do seu horário de trabalho, isso não representa que isso é de incentivo para melhorar salário, não. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada dentro do serviço público ou qualquer situação que isso possa refletir, que vai recair sobre esse trabalhador, né, um estresse acima do normal, né, e que isso não representa um ganho real para ele. Né, o que representa o ganho real para ele é a questão de melhoria do salário base dele, e não a questão de colocar horas extras. No serviço público, isso é sinal de que a manifestação do Ministério Público vai recair sobre o gestor para notificá-lo, para que tome as previdências necessárias para cobrir, né, para satisfazer o seu serviço. Né? Então, isso é normal. Inclusive, já tem hoje, o prefeito Altir já foi notificado para fazer a questão até de chamadas. Né? Como não tem ninguém na espera de concurso, tem que promover o concurso para poder fazer a chamada para cobrir, né, essas demandas excedentes de serviço que muitas vezes recaem sobre o servidor. Portanto, é necessário, como já foi falado, Eduardo, essa questão de fazer o planejamento, toda a gestão, de trabalhar para que, de fato, o trabalhador seja reconhecido, né, com seu salário merecido. E a questão de horas extras, isso não representa. Isso a gente tem que ter todo isso como uma linha de pensamento, que isso sim ajuda muitas vezes ao trabalhador ter, né, a sua condição de descanso e de se fazer a sua reciclagem dia a dia, né, não levando numa continuidade um dia de serviço para o outro, como se não tivesse um momento de descanso. Então, é só para tentar dizer que a indicação é muito importante mesmo e que a gestão pública tem que fazer esse acompanhamento e colocar à disposição de todos os servidores, né, momentos oportunos de formação. Né? Então, parabéns pela indicação. Eu coloco a indicação 255 do Eduardo Rodrigues, Ivo Pedro e Valdemar Teixeira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 255/2017.
Explicações pessoais.
Vamos colocar 2 minutos para que os senhores possam fazer as suas explanações, das explicações pessoais. Wilson Locatelli, a palavra é do senhor.
Quero parabenizar o esforço de toda a equipe do planejamento, o esforço do prefeito Altir, que junto comigo fizemos um trabalho de cobrança ao deputado Oscar Bezerra, da emenda Praça, onde se intensificou a cobrança junto ao governo no auditório da Ascom. O deputado Oscar cobra duro o governador, senhor presidente. E o prefeito Altir, por sua vez, também faz o seu papel na sua fala. Aí, senhor presidente, eu me levanto e grito para o governador para ele pagar a emenda e ele me responde à mesma hora: vou vir à praça com você amanhã. Sexta-feira, 12:30 PM, nós estávamos na porta ali do quarto do presidente, do governador, eu e o prefeito Altir, e o governador, ele sai e me diz: a praça, Locatelli, vamos lá. E fomos lá e mostramos a praça ao governador, e nos deu ok na emenda de 600 mil do Oscar e 200 mil do Sebastião Rezende. Pois bem, eu acho bonito quando o vereador vai à mídia e fala de uma emenda, mas uma emenda que tem o trabalho dele, o suor dele, a transparência de sua cobrança e da sua dedicação. Não adianta só a gente ir à igreja, nós temos que viver o evangelho também. Tertuliano já dizia: você quer ser feliz? Por um instante, vinga-se. Você quer ser feliz para sempre, perdoa. E eu sempre perdoo, presidente. E fico muito feliz do nosso governador ter colocado a emenda da Praça da Bíblia, que foi a emenda que foi colocada por mim, vereador Geraldo, vereador Ivo, a emenda de 200 mil do Sebastião Rezende, e eu gritei muito para que essa emenda fosse paga, e o governador, com certeza, firmou junto ao secretário, ela vai ser paga. Então, eu só estou aqui colocando que essa emenda, ela teve um trabalho meu muito intenso, senhor presidente, mas gratificante. Fico feliz e boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto Tiepo.
Boa noite, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria só ser breve e dizer, a gente não pode ser demagogo e nem ser incoerente. Nós temos que ser coerentes com as nossas colocações e para que a gente não cometa erros. Eu queria parabenizar a caravana referente às cirurgias, porque eu sou o único que posso falar, porque eu fiz cirurgia das duas vistas, dois olhos. E pelo atendimento, pela estrutura que se veio. Um espetáculo, senhor presidente. É coisa impressionante. Isso não é de graça, lógico. Ah, mas isso é para fazer política. Tudo bem. Só que outros não trouxeram. Então a gente tem que ter coerência e dizer a verdade. Agora eu espero, vereador Locatelli, que essas emendas, tome muito cuidado com a emenda de deputado. Muito cuidado. Não estou dizendo desse não, de todos, sem exceção. Muito cuidado. Porque são os falastrão, todos. Falastrão. Prometem, prometem até na hora da morte. E o trem não acontece. Então eu falo para você que eu tenho um pouco de experiência nisso já. Agora, o que esse governo trouxe para a Juína, tomara que saia. Eu torço para isso. Não torço contra de forma nenhuma. A praça, o dinheiro da estrada 183, que realmente aconteça isso. Muito pouco para a Juína. Pela primeira vez que ele vem em Juína, pelo tratamento que ele teve aqui, que eu não ouvi, não tive o desprazer de vê-lo, que eu não gosto dele, vocês sabem disso, mas conheci a senhora, sua mãe, uma senhora excelente, que pessoa maravilhosa, a mãe do governador, eu conheci ela, conversei muito com ela, mas não tive o prazer de conhecer, de vê-lo, que eu também não fiz questão, não vi ninguém, não vi deputado nenhum, não fiz questão de ver ninguém, porque eu já disse uma vez aqui, eu não sei se eu estou velho, eu estou chato, estou ranzinza, eu não suporto mais ser enganado por ninguém, principalmente por esses picaretas, porque é 24 picaretas. Então eu estou enjoado disso. Agora, a caravana referente à saúde, nota 1000, pela organização, pelos profissionais que veio, pela estrutura que veio, a gente tem que ser coerente. Somente isso. Agora, o resto lá de atendimento, para mim, zero. Intermate, zero. Tudo zero. Não se fez nada. Se falou, 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 mas não atendeu ninguém, não. Não atendeu ninguém, não. Tomara que eles venham para cá, como foi dito, e que realmente aconteça. Que eu acredito que eles têm condições de fazer. Mas foi só. Agora, referente à parte médica, à parte da saúde, à parte das cirurgias, foi 1000. Parabéns ao governador pela sua atitude. Só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu também vou elogiar a caravana de transformação no qual pontuou o nobre vereador Paulão em questão da saúde, em questão orocular. Mas também discordo do vereador Paulão, líder do nosso prefeito, em questão dos outros órgãos, que nós, como Câmara Municipal, fomos diversas vezes em Cuiabá fazer diversas cobranças. Isso é fruto dos vereadores que foram até lá e cobraram em questão de Intermate, em questão de saúde, em questão de educação, que todos os secretários estiveram presentes, e também os deputados que foram cobrados, que estiveram presentes nessa região, mostrando o fruto que foi colhido por esses vereadores dessa casa. Então, senhor vereador Paulão, isso é mérito nosso, não podemos desfazer deles, e está aí uma parte desses mandatos, nesse período que nós estamos aqui nessa casa. E também, senhor presidente, queria fazer uma crítica construtiva, não destrutiva, é em questão da defesa civil, no qual ela veio aqui e deu o curso preparatório para diversos alunos dentro dessa casa de lei. Só que lá, onde estava tendo a caravana da transformação, lá ela estava fazendo uma coisa que eu até peço desculpa ao nobre vereador Ivo Pedro, que me acompanhou até o ponto de apoio delas, no qual eu estava preenchendo o formulário para pessoas inpreparadas que não fez o curso aqui dentro. E pontuando que aquelas fichas que foram feitas lá dentro do ponto de apoio, eles vão receber um certificado, mas um certificado sem a preparação dentro dessa casa, no qual o nobre vereador Locatelli participou todo momento aqui e vai receber o certificado com grande mérito. Mas eu espero que aquelas pessoas que foram lá e preencheram esse formulário não recebam, porque eles não estão preparados. São isso minhas palavras, senhor presidente. Tenham uma boa noite, uma boa semana de trabalho a todos.
A palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu dispenso a minha fala nesta noite.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Apenas quero dizer parabéns a este grupo. Parabéns, colegas. Por aí, eu acho que nossa casa, ela não está muito na mídia, mas ela está dentro do entendimento da sociedade juinense. Fizemos certo, vamos nos cuidar muito com o nosso individual, né? Vamos cuidar, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cautela, nós estamos iniciando um pleito, né? Calma, vamos cuidar um do outro, isso é necessário. Esta casa está bem vista pela sociedade juinense. Vamos permanecer, vamos deixar as vaidades, né? Não fluir, não tomar as nossas emoções, tá certo? E eu creio, com este olhar clínico, um cuidando do outro, prestando atenção, chamando no individual, se possível, temos que não irão aceitar, mas quem sabe que nós vamos poder continuar no coletivo e trabalhando em prol dessa sociedade, que eu creio que nós avançamos bastante nesse semestre, unidos, legislativo e executivo. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio José da Silva.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente. Eu estou muito feliz, senhor presidente, nesse final de semana, da vinda da caravana da transformação, as nossas visitas de todos os vereadores no estado de Mato Grosso, na Casa Civil, deu esse fruto. Todo mundo aqui participou, os vereadores, prefeito, vereador da região do Noreste, aqui do Vale do Juruena, participou dessa cobrança e veio. E fiquei feliz também que o deputado Gilmar esteve aqui, foi lá no rancho meu, onde um ranchinho, fazer aquele de paia, veinho, e viu a realidade do nosso trabalho, viu como é feito o trabalho da ecoterapia, onde confirmou a emenda parlamentar dele no barracão. E aí eu pedi para ele dar uma engordadinha, vereador, mais um pouquinho, porque eu tinha pedido 50 mil e dá para fazer 15 por 20. Aí ele falou que vai organizar no começo do ano para a gente fazer ele 20 por 30 o barracão do projeto para atender as crianças. E na oportunidade também conversamos com o presidente do Intermat, Cândido Teles, que eu estou confiando muito no trabalho dele. Mato Grosso nunca viu um trabalho no Intermat, já está entregando muitos títulos. E essa casa foi todos os vereadores cobrar ele. E essa semana ele comprometeu que a partir de quarta-feira vai estar aqui fazer um trabalho intenso em Juína. Aproveitei que eu não perco tempo e falei para o governador: o senhor quer resolver a saúde de Mato Grosso, governador? Lá, junto com os deficientes físicos, o deputado, conta a história do menino, conta a história do menino para ele, e disse: governador, com apenas uma caneta, governador, o senhor resolve 30% da saúde de Mato Grosso. Aí ele olhou e espantou. Falei: senhor, assina o projeto da ozonoterapia que está na sua mesa, que nós levemos esse ano lá com a presidente nacional de ozonoterapia, Maria Emília, e o deputado Oscar Bezerra, e convoquei todos os deputados que veio aqui para pregar o protocolo e infracionar o governador, porque não adianta nós ficar falando em saúde e não arrumar um jeito de pegar metodologia. Não adianta nós ficar falando em saúde e não usar a metodologia que funciona por vaidade, por ser diferente dos outros. Nós temos que usar tudo que depender e precisar fazer para que a saúde do povo mude de rumo. O povo gasta milhões e milhões na saúde. Quando vem uma metodologia que é para gastar pouco, muita gente tem medo de fazer, porque é um aparelho que você compra, dura 30 anos, falei para o governador. E aí muita gente diz, ah, isso aí não é bom para a gente. Então cobrei do governador e ele disse que vai implantar esse Mato Grosso. E se Deus quiser, vai dar certo. Boa noite a todos vocês. Tenha uma semana de trabalho abençoada.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Senhor presidente, eu também só quero aqui parabenizar o governo, né? Esses 3 dias que teve aqui na nossa cidade. E principalmente parabenizar o prefeito municipal, né? E todos os vereadores, né? Que de uma forma ou de outra fez a sua parte, recebeu a equipe do governo aí com muita atenção, ajudando no que foi preciso que o governo prestou na nossa cidade. Eu acho que nós fizemos a nossa parte, presidente. Então, a gente sabe aí que muitas promessas que foi falada aqui na nossa cidade, que pode aí, nesses próximos dias, virar tudo realidade. Então, eu acho que nós temos que confiar e esperar, porque Juína, eu acho que está na hora e eu acredito que vai dar um grande avanço. E hoje o que a gente sente mais feliz é as pessoas que a gente viu ali, que um vinha e fazia a operação, aí o outro, a vez, o outro da família não vinha, aí ele ia em casa, aí já conseguia trazer mais um ou dois. Então foi muito importante essa caravana aí da saúde, que está essa semana na nossa cidade. E eu tenho certeza que a população está contente. E foi uma coisa que nós precisávamos disso. Nós precisávamos desse apoio do governo. E eu acredito que, nesses próximos dias, vamos colher muitos frutos aí dessa caravana, que não é possível que esse povo venha aqui só passar um mel na nossa boca, né? Então, eu estou com fé e eu sou aquele cara que sempre acredita. Eu nunca vou desacreditar. Principalmente... A gente não tem como falar da classe política, né? A gente vê as coisas que estão acontecendo aí, mas a gente sabe que tem muito ainda os políticos bons, e o Brasil precisa disso e precisa de muita esperança, e a gente tem de acreditar para que as coisas aconteçam no nosso Brasil.
Com a palavra, Geraldo Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, assessor jurídica, tia Cida, que não está aqui, o presidente, o sindicato, e ressalta os outros presentes, a imprensa. A gente quer, queira ou não queira, a gente tem que parabenizar o governador por vir à nossa cidade, né, ficar principalmente quase 3 dias dentro da nossa cidade. É difícil um governo ficar tanto tempo assim dentro da cidade e andar por todos os lugares e abraçando todo mundo. E eu quero parabenizar ele por essa atitude que teve dentro do nosso município, pela caravana que teve. Essa caravana, queira ou não queira, ela ajudou muito nossa cidade, ela ajudou a aquecer um pouco a economia da nossa cidade, cada um ganhou o seu dinheirinho. Então é importante sim esse movimento da caravana. Eu acho que toda essa casa, todos nós vereadores, estamos de parabéns pela nossa luta, pela nossa bravura, que nós brigamos muito lá na Casa Civil para isso virar realidade. Então nós estamos de parabéns por isso, agradecer também a Luciana Bezerra ter cedido Juara para Juína. Né, acho que ela viu que realmente nós estamos com um potencial muito mais alto, principalmente os hospitais, 3 hospitais particulares, um hospital municipal, né, tem uma estrutura hoje para suportar muito mais que essa caravana. Essa caravana podia ser 3 vezes maior que hoje o nosso município, ele tem estrutura. Né. Então, o município de Juína nós está de parabéns à nossa cidade. E agradecer até ao governador por receber o orçamento do Juinão, apesar de alguém sempre gosta de dar uma tapetada, né? Somente algumas pessoas que se diz ser funcionário do governo, né? Somente a Junice e também a Dilma, falar logo o nome dos bois, né? O assentamento União, eu conheço desde 2008, não era nem vereador. A gente sempre lutou junto com o vereador Valdemar, desde a sua essência, quando era picadão lá. E aí depois a gente vê, quando o governo está aqui, pessoas que chegou ontem nessa cidade, entendeu? E quer passar o tapetão na gente, pensando que a gente não conhece a história. Eu conheço a história. Fez reunião com esses assentamentos, residência particular, não convidou nós vereadores para participar, mas estão de parabéns pela atitude que eles fez, entendeu? E cada um que faz a sua atitude, os seus atos serão responsabilizados, depois vem o problema. Mas tesourou nós vereadores, né, sendo que nós conhecemos aquele assentamento, né, desde a sua essência. E o governador marcou a reunião para dia 29, que era sexta-feira agora, pois adiou com o prefeito Altir. Provavelmente vai ser dia 15 ou dia 20 do mês que vem, aonde vai discutir todos os prefeitos dessa região a respeito da reforma do hospital municipal e também a terceirização, os serviços terceirizados do governo. Se o município tiver a competência e ter o serviço, o Estado vai comprar o serviço, como tomografia, ressonância magnética e também a hemodiálise, que nós vamos acontecer em breve dentro do nosso município. Então o governo colocou à disposição do prefeito Altir, que vai comprar esse serviço dentro do nosso município. Então, o governador, se assumir essa responsabilidade que teve com o nosso hospital municipal, o nosso município está de parabéns. Porque o nosso município, o presidente, precisa sim de uma oxigenada naquele hospital municipal para nós ampliar. A semana passada ficou 6 cirurgias sem fazer porque não tinha vaga dentro do hospital municipal. Com o compromisso que o governador fez com o prefeito Altir, o Altir bateu de frente, eu vi o prefeito Altir batendo e cobrando duro do governador. O governador não teve saída, falou que vai ajudar o município de Juína, que vai ajudar toda a região noroeste que depende do nosso município. Então, essa bandeira, nós estamos de parabéns, se isso virar realidade, nós vamos ficar felizes para atender todos os usuários do sistema SUS.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, quero aqui parabenizar a dedicação e a simplicidade do nosso prefeito Altir Peruso e demais de todos os vereadores também nessa caravana. Eu acho que tanto nosso governador, os deputados que estiveram aqui, deputado estadual, deputado federal, secretário, eu acho que se ele tinha uma visão do PT que era com maldade, eu acho que ele, dessa vez, ele viu a simplicidade e a honestidade do nosso prefeito em todas as falas que ele usava a fala. Ele agradecia os deputados que colocou as emendas aqui no nosso município. Isso eu achei uma grande qualidade dele, e principalmente os deputados que estavam aqui também, principalmente o Oscar Bezerra, ele falava assim: que diferença de prefeito que Juína tem agora. Antigamente tinha um chuco, e ele falou dessa forma. E isso, eu acho que os vereadores velhos sabem disso, que quando a gente chegava lá na Assembleia, ele falava lá assim: mas aquele prefeito de vocês é muito chuco demais, muito bruto. E isso, tenho certeza que para todo mundo ele falou. Lembro um dia que foi eu e a Salete e a Ivani lá no gabinete do Oscar Bezerra, ele falou, assim: ó, o seu irmão tem que ter uma aulinha para aprender a conversar, principalmente com as autoridades, porque ele pensa que ele é dono do mundo e faz de tudo. Mas, isso daí. A gente só tem que parabenizar, principalmente essa caravana, eu acho que vai ser um grande avanço, principalmente para a nossa região aqui, as pessoas que precisavam de cirurgia, de... Acabou? Mais um minutinho. Eu acho que a gente se vê assim, e principalmente ali na paróquia, ali, as caravanas estão parando ali, a gente vê a alegria daquelas pessoas que quando chegam aqui, falam assim: ó, amanhã é meu dia de fazer a cirurgia, a alegria que eles estão de fazer a cirurgia. E principalmente de voltar a enxergar o nosso povo. Só minhas palavras, senhor presidente, e já uma boa noite para todos.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais vereadores dessa Casa de Lei. Senhor presidente, eu quero começar minhas palavras agradecendo aqui o governador Pedro Taque, junto com a sua equipe do governo, junto com os voluntários que estavam prestando um belíssimo trabalho aqui na nossa Juína e na nossa região, que é dividido o Vale do Arino e o Vale do Juruena, né? Foi atendido essas duas regiões.
Quero parabenizar também o presidente do Intermate, o seu Cândido Teles. Eu fiz uns 45 dias atrás aqui, reforcei uma indicação daquelas casinhas ali do modo 6, onde documentou 49 casinhas ali. Muitas pessoas não iam acreditar, mas ele falou, ó, com o prefeito, junto com o Altim Perus, também o prefeito, que fez o levantamento junto com a assistência social ali, que colheu todas as informações, levou até Cuiabá, e ele trouxe os títulos ali daquelas casinhas. Nós temos que ficar agradecidos isso, porque nós estamos vendo a ação do Intermate aqui no nosso município, porque essas casinhas já tinham mais de 13 anos que estavam esperando ali o seu título, daquelas casas próprias ali. Graças a Deus, o pessoal pegou o seu título, está tudo alegre, contente. Quero agradecer também a Secretaria de Agricultura, que foi ganhado vários resfriadores de leite também para atender a demanda da bacia leiteira aqui da nossa região. E nós estamos de parabéns, senhor presidente, que essa casa de lei aqui, nós não falamos mais em partido, nós não falamos em grupo político, nós falamos na população de Juína, igual o novo vereador Tonhão sempre tem falado nessa casa de lei. Está de parabéns nosso trabalho, o nosso deputado Oscar Bezerra, que tem colocado a sua emenda aí de 600 mil, Sebastião Rezende reforçou sua emenda de 200 mil aqui, que vai estar atendendo a demanda da Praça da Bíblia ali, está de parabéns. E eu tenho só a agradecer, senhor presidente, e nós acreditar muito em Deus e torcer para os nossos deputados e o nosso governo ter o pé no chão e pagar nossas emendas aqui, para o nosso prefeito aqui, o prefeito Altia, executar essas obras aí, que tanto a população de Juína precisa dessas obras aí, como a Praça da Bíblia. Somos juntos, senhor presidente, trabalhando nessa casa de lei, não para um grupo, não para um partido, mas para a nossa população de Juína. São essas minhas palavras, senhor presidente, e tenham boa noite a todos.
Palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, eu quero aqui nesse momento aqui dizer para o neguinho da 4, o neguinho, infelizmente o mel vai ser passado, tá? Porque a lei vai ser aprovada e aí a pergunta é essa, né? Porque a lei está dizendo que não vai ter nenhum dinheiro novo para saúde, educação, um monte de coisa. Vamos esperar para ver e aí eu peço para você falar com o Dilmar Del Bosco lá, ou seja, os deputados, o Tonhão, né, que é do Dilmar, para não votar a PEC. Não vota a PEC, vai ter dinheiro aqui no município. Votou a PEC, não tem. Então, peço para ele não votar a PEC. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é parabenizar a Casa da Cultura, que criou um novo espaço cultural em Juína, que é o Sarau Popular. E, nesse sábado agora, eu fiquei assim perplexo com a quantidade de gente que compareceu ao sarau. É uma festa popular, onde as crianças possam brincar. Iniciou 6 horas, 10 horas já estava praticamente todas as tendas, todas as barracas já tinham já feito, vendido as suas coisas que levaram para vender. Parabenizar essa iniciativa aqui em Juína, que se torna um ato cultural aqui em Juína. Ou seja, 2 sarau aconteceu esse ano, para o próximo ano vai ser mais 2. E assim sucessivamente, ou seja, uma festa popular, que começa às 6 horas e termina às 10. Não é festa que começa às 11 e termina às 4 da manhã. É uma festa que se você leva a família, leva a criança, tem momento para a criança brincar, as crianças pintar, ler. É um momento cultural mesmo, onde a gente pode conversar com os amigos, encontrar, comer, brincar. Além disso, tem toda a exposição em que as escolas fazem apresentações culturais. Eu achei interessante, fui nos 2, vou em todos que tiverem e parabenizo aqui o Departamento de Cultura, juntamente com a Secretaria de Cultura, por essa iniciativa. Obrigado e um abraço a todos.
Sobrou somente meia hora para me falar, e, né? Então está acabando a sessão, mas ainda tem 30 minutos. Brincadeiras à parte, mas dizer, parabenizar todo o município de Juína, o prefeito Altir, todos os seus secretários, aos vereadores, pela receptividade dada à caravana da transformação, ao governo do Estado, a todos os deputados, secretário de Estado, aos nossos vizinhos, municípios vizinhos que vieram aqui participar, né, estão aqui presentes ainda, né, nesses dias de resto da caravana, em se tratando do tratamento oftalmológico, dizer da importância disso, em que essa ação de todos nós, conjunto, favoreceu para promover o nosso município e a nossa região aos olhos do governo. A vinda do governador e dos seus secretários por aqui pôde presenciar, né, junto com a população, as suas demandas, né, as suas necessidades, que são inúmeras, e diante delas escolher as prioridades diante das dificuldades existentes, para que possa resolver parte desses problemas nossos. E aqui, deixe dizer que a gente está confiante pelas promessas feitas aqui em reuniões, e esperamos que, de fato, o governo, juntamente com os secretários, atenda, né, todas as nossas situações. Desculpem. E aquilo que foi colocado em pauta, né? Então, nós esperamos, estamos confiantes, vereador Paulão, esperamos que, de fato, o governo do Estado, mediante essa iniciativa de estar aqui junto à nossa região, possa resolver alguns problemas que são pertinentes das nossas situações, justamente aquilo que já foi discutido. Dizer que hoje é uma data importante, que é o Dia Nacional do Trânsito, também dia em que foi promulgada a Lei 9.503, né, que, de 97, que rege o Código de Trânsito Brasileiro. E a gente pode perceber que, diante dessas comemorações, não há nada de se comemorar, mas assim, muito a questionar, a lamentar por tantas vidas que são ceifadas, né, pelo trânsito nacional. Muitas vezes, falta de estruturas mesmo das nossas rodovias, das estradas, falta de obediência de sinalização, de conhecimento de sinalização, né, o excesso de alcoolismo. Enfim, são muitas situações que ceifam a vida de milhares ou de milhões, como a estimativa do nacional, ela define 22 pessoas mortas ano, né, a cada 1.000 pessoas. Ou seja, isso passa, numa população como nós, de 4 milhões de pessoas ano. Então, é algo impressionante o que o trânsito tem matado nos últimos anos, e que muitas vezes as nossas autoridades ficam omissas a essa questão e não procura estabelecer campanhas, melhorias nas rodovias, né? Debates com a sociedade, de orientação, e isso causa essa tragédia aí, vamos dizer, premeditada a todo ano. Então, a gente precisa, nesse dia de hoje, transferir um pouco dessa nossa responsabilidade, principalmente para o nosso município de Juína, no qual nós temos presenciado diariamente pessoas vitimadas de acidentes, né, nas rodovias, dentro da nossa cidade, um excesso de demanda no hospital municipal, hospitais particulares, pessoas com problemas que foram acidentadas e estão ali padecendo muitas vezes, precisando de tratamento. Então, e que também é uma das causas do congestionamento da saúde, principalmente a saúde pública. Porque quando a gente olha lá, Ivo Pedro, a gente observa muitas, além de a maioria jovens, né, vítimas de acidentes de trânsito, motos, e acabam que está ali ocupando lugar que poderia ser evitado, né? Então, isso também nos fere, e a gente pede um atento das nossas autoridades para que ajude, né, a construir uma sociedade mais preventiva, né, e que possa, isso incluindo o próprio governo, no sentido de amenizar esses números, né, que são assustadores a nível nacional, né, e também, porque nós não dizemos, a nível municipal. Então, assim, quero agradecer a todos, o empenho de todos os senhores, por tudo que fizeram, por estar ajudando, auxiliando na caravana da transformação. A gente fica feliz por participar desse novo contexto e esperamos que ações como esta Esperamos que ações como esta não sejam repetidas. No mais, uma boa noite, que Deus abençoe, um bom trabalho a todos.